Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Ponto de Ordem. Ponto de Ordem que conta com dois intervenientes. Eu, Carlos Bonaparte, aqui em Portugal, e também o Gabriel Oliveira, no Brasil. Ora, mais uma edição deste programa que pode acompanhar aqui na Trama Informação e pode também participar através do e-mail aw@antenaweb.pt, também através do nosso WhatsApp 00351-910-222-400. Olá, Gabriel, muito boa tarde. Cá estamos para mais uma edição. Depois de algumas semanas um bocadinho forçadas de ausência, mas cá estamos para dar então seguimento a estas edições do Ponto de Ordem. Boa tarde.
Boa tarde, meu amigo Carlos Bonaparte. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer estar com vocês para mais essa edição, né? Tivemos uma espécie de hiato forçado, mas estamos aí de volta para mais uma excelente edição. É isso que importa.
É isso mesmo. Vamos começar já com um dos assuntos. Eu não sei se teremos tempo para os dois assuntos, mas vamos desde já olhar para o assunto que marca a atualidade mundial. Estou-me a referir à Covid-19. O mundo registrou ontem um total de aproximado de 623 mil casos. Agora, atenção, porque estes países, há vários países que estão a bater sistematicamente recordes. Portugal é um desses países, registrou hoje 6.640 casos, mais 56 mortes. Agora, Gabriel, alguma vez lhe passou pela cabeça que a França pudesse ter quase tantos casos como o Brasil teve no máximo?
Olha, como brasileiro, né? Infelizmente, eu acho que todo brasileiro é assim, eu sempre espero que o Brasil fique nos piores rankings, né? Porque, infelizmente, a nossa saúde tem muito que evoluir, tem muito que melhorar, e a França está na Europa, né? Que é primeiro mundo, então nós esperamos sempre que os países da Europa se saiam melhores do que o Brasil, né? Mas eu confesso que, olha, essa informação é realmente muito surpreendente.
Ontem, a França registrou um pico que ninguém imaginava, nem nos piores cenários. A França registrou ontem mais de 60 mil casos, ou seja, 60.436, registrou ainda 828 mortes. A França tem tido mais de 50 mil casos já na primeira vez, já há vários dias que tem tido, e ontem teve então estes 60.436 casos. A França, para terem a noção, tem já, e há algum tempo, e não é surpresa, é o quinto país mais atingido pela Covid-19 no mundo, mas tem 1.661.853 casos já diagnosticados. Ativos são 1.495.659. Isto nem o Brasil. O Brasil, neste momento, eu estava aqui a ver, ora, o Brasil tem 406.126 casos ativos. Se bem que é também importante olhar para este número e perceber o seguinte. No Brasil, os casos recuperados, às vezes, são recuperados em 6 ou 7 dias. O que até vai contra as normas da Organização Mundial de Saúde, que estipula em 10. Mas a França mantém os 14 dias. Na França, o número de pessoas, digamos, que estejam, portanto, tem que ter os dois testes negativos ao fim de 14 dias e depois ao fim um e ao fim de 16 dias acho eu outro. Ou seja, a França
Ocupado.
tem um aperto de. Tem um controle mais apertado e por isso também este número tão alto. Mas mesmo assim, quer dizer, também a ter 50 mil casos por dia, ou seja, em 4 dias ter 200 mil casos aproximadamente, não há estatística que resista, não há controle que resista. E ontem, como disse, foram até mais de 60 mil casos. Pouca gente estaria à espera desta segunda vaga tão forte. E atenção, nós ainda não chegamos. Estamos a meio do outono. Estamos a mês e meio do outono. Portanto, ou pouco mais. Sim, estamos a mês e meio do outono. O outono começou, faz precisamente hoje, mês e meio. Começou dia 21 de setembro. Estamos agora a 7 de novembro. Estes dados são relativos ao dia 6. Aliás, os de França até são relativos ao dia 5. Foi um relatório de ontem, mas relativo ao dia 5. Portanto, estamos a meio do outono. Longe ainda do pico do inverno. O que é que acha que aconteceu? Para que se chegasse. Nós ontem falávamos aqui, o Gabriel falava-me que o povo europeu era mais controlado, mais civilizado, digamos assim, em termos de respeitar as normas, e é verdade. Não digo em comparativamente ao Brasil, mas não se pode dizer que a Europa tenha sido um mau exemplo. Agora, esta vaga supera. É indescritível, supera todos os máximos. Em alguns casos, para lá daquilo que era imaginável sequer.
Olha, é muito complicado. Eu não sei o que os especialistas vêm dizendo sobre, né? Mas essa pandemia, assim, realmente ela quebrou todos os padrões de expectativa negativa, né? Porque quem diria que a Europa, né, seria protagonista, vamos dizer assim, de uma segunda onda ou segunda vaga, enfim, né? Porque, assim, é algo que realmente vai contra o senso comum, porque a gente sempre se espera que a Europa tenha um protagonismo positivo, né? Mas eu acho que isso deixou todo mundo surpreso. O motivo disso tudo, olha, honestamente, eu não sei, porque eu não sei como a Europa tem se portado em relação à quarentena, né? Se tem tido quarentena, porque assim. Realmente é uma coisa que vai gerar muitos e muitos anos de estudo, e isso até pós-pandemia vai gerar muitos e muitos anos de estudo para tentar entender, né, o porquê que isso está acontecendo.
Agora, eu olho aqui para os dados e os dados, eu vou dizer os dados de hoje. Áustria, 8.241 casos e 37 mortes. Mas atenção, ok, sim senhor. Roménia, 9.307 casos, 130 mortes. Mas agora, vamos. Aqui, por exemplo, a Indonésia, que não tem nada a ver com a Europa, 4.262 casos, 98 mortes. Mas calma, porque a Indonésia já tem 433.836 casos e ali, apesar de não se falar, já perderam a vida 14.540 pessoas. Certo, a Indonésia tem uma população de 274 milhões e 234 mil habitantes. É uma população muito grande. Maior até do que a do Brasil. Mas não deixa de ser aqui intrigante. Mas tem outra coisa, é que. Ok, isso é um facto. Agora, nós vamos olhar para o Iraque. O Iraque é um país que tem 40 milhões 533 mil, ou seja, sensivelmente a população de Espanha. E tem 496.019 casos, ou seja, ainda mais casos do que a Indonésia. Hoje registrou 2.880, que é o número mais baixo em muitos dias, e conta 39 mortes, que tem sido sempre acima das 50. Aqui já morreram 11.283 pessoas. Bom, eu posso ir até a outro caso ainda mais gritante, porque aqui, para além de ser o 14º país com mais casos, é o país que tem tido. Como é que eu posso dizer? Eu nem sei como é que eu posso classificar isto, mas vamos lá. O Irão, que também não faz parte da Europa, nem perto, tem um total de 673.250 casos. Hoje registrou 423 mortes e 9.450 casos. O Irão tem 84.367 casos, habitantes, 84 milhões 367 mil habitantes, tem, portanto, sensivelmente a mesma população do que a Alemanha. A Alemanha, que já agora não tem tantos casos quantos tem o Irão. Tem quase, ao fim de muito tempo, ao fim de ter mais de 20 mil casos por dia, tem quase tantos casos quantos o Irão, mas não tem, não tem. O Irão, a Alemanha tem 641 mil, aliás, 644.330, mas estes ainda não são dados finais, já incluindo dados do dia de hoje, mas não são dados finais. Agora, no Irão, por exemplo, já morreram 37.832 pessoas. Eu estou a falar de países que estão fora da União Europeia, fora da Europa, e estão a viver uma segunda vaga, nem sei bem o que é que eu posso. Por exemplo, outro país que bateu recordes ontem, não tenho dados de hoje, mas, por exemplo, a Jordânia. E estou aqui a atualizar os dados para ver se há alguma informação. Nós estamos a gravar perto das 14h40, hora de Portugal. Portanto, à hora que vai para o ar, às 18h, já há mais dados. Mas esta hora ainda não. Mas estava aqui a ver se já havia dados de hoje da Jordânia. Mas ontem a Jordânia, eu não sei se está localizado. Não sei se está
Me
localizado,
parece
Daniel.
que é Oriente Médio, né?
A Jordânia está ali perto de Israel também. A Jordânia está a viver também uma segunda vaga e ontem registou o seu recorde de casos, 5.384, com 67 mortes. Ainda não morreu muita gente, vamos dizer assim. Embora, atenção, porque este país tem 10 milhões 238 mil habitantes. Morreram 1.132 pessoas. Portanto, compreendamos aqui o universo de casos e de mortes. A Jordânia tem, neste momento, 101.248 casos, praticamente todos agora. Para terem uma ideia, a Jordânia só tem recuperados 8.506 doentes. Porquê? Porque é praticamente tudo casos agora. A Jordânia deve ter 300 casos, 200, 400 e de repente 3 mil, 4 mil, 5 mil. Tem sido assim. Podia também falar daqui da Ucrânia ou até da Rússia. A Rússia, que está totalmente fora daquilo que é o contexto da União Europeia, é aliás até um tanto anti-União Europeia, e entretanto teve ontem mais de 20 mil casos, bateu o seu recorde. Hoje também teve 20.382, portanto é o segundo dia. Aliás, 20.582, isso foi ontem. Foi ontem. Hoje teve 20.399. Quer dizer, a Rússia está também aqui a viver uma situação. Ou seja, é algo aqui que não está, que não, também não tem alguma dificuldade em perceber. Como é que se processa esta transmissão? Porque afeta sobretudo a Europa, é verdade, mas também está a afetar, por exemplo, como nunca, a Ásia.
Então, né? Eu até citei a Europa, né, como protagonista, pela estrutura que tem, né? Porque assim, não se esperava que a Europa, com a estrutura que tem, protagonizasse algo assim, não é? Países como Irã, Iraque, Jordânia, né? Claro, eu não conheço esses países intimamente, mas eu realmente não creio que tenham tanta estrutura quanto a União Europeia, né? Então, por isso que eu atribuí um certo protagonismo à Europa dessa pandemia, né? Mas o fato é que me parece que é isso mesmo. Estamos vivendo uma segunda onda, né? Não sei se será a última. Eu acho que agora nem tem como saber, né? E talvez essa pandemia traga mais medidas, por exemplo, até mais quarentenas ou qualquer coisa assim, para 2021, né? Para quem pensava que tudo acabaria em 2020. Como eu estava torcendo para que acontecesse, me parece que não, estávamos enganados. 2021 pode ter ainda ali alguma coisa em relação a isso.
Já agora deixe-me só citar e para percebermos a abrangência desta segunda vaga, ontem no Canadá, como nós citamos na Antena Web também que isto deveria acontecer, ontem o Canadá alcançou o seu máximo histórico, 4.471 casos, 55 mortos. O Canadá tem cerca de 37 milhões 858 mil habitantes. Portanto, é um país ainda mais pequeno do que a Espanha, por exemplo, em termos populacionais, ainda que maior em termos territoriais, e é um país com uma baixa, aliás, densidade populacional, mas sim, consegue aqui este valor alto, consegue, que é um valor negativo, obviamente, e é o 30º país mais atingido pela pandemia neste momento. Sei lá, é Marrocos, por exemplo, na África, há pouco ainda não tinha da África. Marrocos também bateu o seu recorde ontem, com 5.398 casos, 68 mortes, mas acima de tudo fica este registro dos 5.398 casos. Em Marrocos já se registaram 246.349 casos. E também é um país que tem mais ou menos a mesma população do Canadá, ou seja, 37 milhões e 63 mil habitantes. Tem ali, tem menos um pouco do que o Canadá e até menos do que a Espanha, por exemplo. Ou seja, vai a todos os continentes. Neste momento, o único que está a registar uma quebra é precisamente a América do Sul, porque de resto, enfim, até a China está a aumentar o número de casos. Ontem teve 36, hoje teve 33. Sabemos que estes números não são propriamente muito
Confiáveis.
confiáveis, exatamente. Agora, nós também tivemos aqui uma informação à conta de há coisa de 2 semanas, semana e meia, que explicava um pouco também estes números, que se calhar até não estão assim tão longe da realidade. Em primeiro lugar, de que o teste à Covid-19 ele é sempre inconclusivo, porque é inconclusivo não quanto à doença, mas quanto aos anticorpos. Porquê? Porque quem já foi exposto a outras variantes da SARS-CoV, ou seja, desta ramificação do coronavírus, está mais propenso a ser imune a esta variante da SARS-CoV. Ela chama-se SARS-CoV-2, porque já houve uma 1, que foi muito mais mortal, apesar de não se falar, ela foi muito mais mortal. E porquê que não se fala? Porque ela foi contida na China. E não só, ela foi contida naqueles países. Mas, e por isso é que não se fala tanto, mas ainda matou 8 mil e qualquer coisa pessoas, o que para a China é mais ou menos o dobro daquilo que matou esta pandemia. Ora, é por isto, se alcançou essa variante da SARS-CoV-2 na China, digamos que estas pessoas já estão muito mais. A taxa de imunidade é muito superior, porque elas foram sujeitas há não muito tempo à SARS-CoV-1. E não é só isso. Há também aqui outra questão, que é os chineses têm uma resistência, os corpos dos chineses estão muito mais propensos a resistir a este tipo de vírus. Primeiro, a introdução da máscara no cotidiano chinês não é de agora, já o é desde há muito tempo. Agora com mais frequência, mas já o é desde há muito tempo. Depois, o próprio tipo de contaminações a que o corpo humano chinês está sujeito é muito superior à da Europa. O ambiente na Europa é muito mais limpo, de modo geral. Muitas das doenças que vão surgir aqui na Europa, na China já têm cura e aqui ainda nem sequer apareceram. Doenças alergénicas, enfim, elas vão. Já apareceram na China, já têm cura na China e aqui a gente nem sequer sabe que elas existem. E quem diz na Europa, diz na América do Sul, que é o continente do qual é o Gabriel. Então, isto também ajuda a explicar um pouco o porquê de tantos casos e porquê de rapidamente a China ter chegado a uma cura, recorrendo, por exemplo, a medicamentos, enfim, a fármacos, de modo geral, que já eram utilizados para a SARS-CoV-1. Eu não sei. No Brasil, como é que se vive esta situação agora? Porque no Brasil tem tido menos casos. Finalmente, já tínhamos falado disso aqui, que estava a baixar, que continua a baixar. A economia está a reabrir.
Então, né? Nós estamos retomando agora. É importante dizer que houve uma descentralização na questão de planejamento, isto é, a União permite, né, que os estados, cada qual tenha o seu planejamento de reabertura, tá? Então não é algo homogêneo, uniforme, não. Cada estado tem a sua forma de reabrir. O que eu posso dizer é o seguinte: houve uma grande quebra na questão de perda de empregos, empresas tradicionais fechando, tanto, enfim, via nacional, como estadual, como municipal, muitas empresas conhecidas fecharam. E agora me parece que ensaia sim uma reabertura, até em razão da quarentena estar sendo um pouco mais liberal, né? Conforme o estado ou o município atinja um certo número de casos em redução, né? E aí as coisas vão abrindo aos pouquinhos, a economia me parece que está dando uma recuperada. Há alguns planejamentos para retomada econômica em 2021, 2022. Agora, tudo vai depender, né? Se uma segunda onda não vai se abater sobre o Brasil. Sobre o Brasil, aliás. Dia 15 de novembro agora, teremos eleições municipais para prefeitos e vereadores, né, que basicamente são os legisladores dos municípios. E então vamos ver o que vai acontecer depois do pleito, né? Vamos ver o que cada eleito no executivo de cada cidade fará no início de 2021 em relação à pandemia. Se uma segunda onda não se abater sobre o Brasil, eu realmente creio em um crescimento econômico planejado para 2021 e 2022. Agora, nós nunca sabemos, né? Ninguém esperava, por exemplo, uma segunda onda tão forte sobre a Europa, mas estamos aí, vamos ver o que vai acontecer. Mas a tendência é que haja sim um planejamento para recuperação econômica.
É, mas não é só na não, não é só, aliás, aquilo que está a acontecer, eu não diria na Europa, eu diria se calhar mais no hemisfério norte, porque se nós olharmos para os Estados Unidos, podemos ter aqui uma noção do que é que pode acontecer caso o Brasil tenha uma segunda vaga. Ontem os Estados Unidos registaram 132.540 casos. Eu nunca me passou pela cabeça que só um país conseguisse ter mais de 100 mil casos. Talvez só a Índia, porque a Índia tem 1.304 milhões ou 1.340 milhões de habitantes. Portanto, tem mais de 1.000 milhões de habitantes, o que em português do Brasil seria 1 bilhão e 250
1 bilhão.
milhões de habitantes. Ora, nesse
Isso.
contexto, 100 mil casos é muito pouco. Para os Estados Unidos, 100 mil casos num dia não é assim tão pouco, porque digamos que a população é menos de um quarto da população indiana ou chinesa. Portanto, é interessante pensar que só dois países têm cerca de um terço da população mundial. A China e a Índia têm cerca de 1% da população mundial. Têm cerca de 2 milhões e 700 mil habitantes. De 2 milhões e 700 milhões de habitantes. Ou em português de Portugal, para que se perceba, 2.700 milhões de habitantes. É complicado estas questões das matemáticas no Brasil e em Portugal. Mas isto para dizer que nestes países não é surpreendente se registarem tantos casos, sei lá, 100 mil, porque é muita gente. Agora, nos Estados Unidos é um pouco diferente. Atenção que os Estados Unidos ultrapassaram largamente. Hoje o valor deve ser mais baixo. Olhando aos números que temos visto, o valor deve ser mais baixo. Mas, cá está. É um valor que, quer dizer, 132 mil é muita coisa. Mesmo nos Estados Unidos.
Então, e uma coisa que talvez pode ajudar a piorar a situação norte-americana é que ela não tem uma saúde pública, né? Você tem que pagar pela saúde. E quem não tem condições, né, às vezes acaba ficando prejudicado. Eu não sei se em razão da pandemia tem algum projeto de lei, né,
Sim,
ou tem
sim.
alguma lei que atenda essas pessoas que não têm plano de saúde, né? Eu não estou por dentro da legislação americana, mas assim é um fator de complicação, né?
Sim, nos Estados Unidos, o Donald Trump tornou gratuitos todos os tratamentos necessários para a Covid-19. Inclusive, na altura prometeu, agora não ganhando as eleições, já não poderá fazê-lo, já não poderá cumprir, mas não é culpa sua, que as vacinas seriam gratuitas para toda a população dos Estados Unidos da América. Donald Trump, e não só, obviamente, mas o governo em funções ainda, promoveu variadíssimas medidas que tornou o acesso à saúde muito mais, ou seja, abrangente. Aliás, estão internadas em unidades de saúde de todos os Estados Unidos da América mais de 18 mil pessoas só em estado grave. É portanto, para terem uma noção, não é? Para que se tenha uma noção do que é que está a ser feito nos Estados Unidos, porque senão o número de mortes seria muito superior àquilo que já foi no seu máximo. Os Estados Unidos já chegaram a morrer quase 2.500 pessoas no só dia. Ontem foram 1.208, se não estou em erro, mas também cá está, em 132 mil casos. É portanto. Quer dizer, eu acho que no dia em que os Estados Unidos registarem 50 mil, vamos fazer, entre aspas, uma festa, porque o número de casos é muito reduzido. Quando há uns meses. Isto também é um pouco curioso. Quando há uns meses ficávamos chocados com 50 mil casos nos Estados Unidos, quando chegar talvez aos 50 mil, vamos achar que é muito pouco em comparação com aquilo que já houve, não é? Mas vamos. Ah, 50 mil só. Não é? É como agora que acontece no Brasil. Ah, o Brasil só registrou 18 mil casos. Quando há uns tempos era um número que fazia manchetes pelas negativas, não é?
A que ponto nós chegamos, né? Comemorar quando chegar a 18 ou 50 mil casos.
Pois, eu lembro-me quando a Itália tinha à volta de quando a Itália tinha à volta de 5 mil casos por dia, era um choque absoluto. A Itália ontem bateu o recorde, teve mais de 37 mil casos. E para nós, se a Itália chegar aos 5 mil, vai ser um valor Eu não direi irrisório, porque são mais 5 mil, mas quer dizer, vai ser muito pouco comparando com o que já foi. E vamos olhar para isso com um certo alívio. Olha, só foram 5 mil. É algo que realmente é como, mesmo aqui em Portugal, quer dizer, aqui em Portugal, quando chegarmos aos 600 casos, já passou, o pior já passou, não é? Porque quando há uns tempos, quando víamos 600 casos, ficávamos assustados, ficávamos intrigados. Quando havia 10 mortes, ficávamos intrigados. Hoje há 50 e já encaramos como, bom, isto ainda vai aumentar mais, por isso 50 também é muito comparado com aquilo que aí vem. E na altura, quando a gente ouvia 10, ficávamos chocados. Agora, Gabriela, há aqui um dado que eu gostava de lhe lançar. Eu não sei no Brasil, não faço ideia no Brasil, mas em Portugal houve até setembro, portanto, não apanhou o pico que apanhou agora. Houve até setembro mais 9 mil mortes do que no ano passado, e nem todas as mortes, aliás, até eram menos de 2 mil, ou praticamente 2 mil, que estavam associadas à Covid-19, ou seja, havia outras 7 mil de causas desconhecidas. 7 mil é um número alto, mas para um país de 10 milhões. É um número muito alto. No Brasil, não sei se há dados deste estilo, mas o que eu quero dizer com isto é: os cuidados de saúde estão a sofrer imenso com a pandemia. No Brasil, chegou-se alguma vez a ponto de ruptura? Quase, ou não? Em termos de unidades hospitalares?
Então, é que o Brasil, por ser um país muito grande, né, ele contempla várias realidades. Então, assim, há estados onde há uma infraestrutura maior e há localidades, assim, muito, muito pobres, onde você realmente não tem hospital, né? Então, assim, mas em um contexto geral, eu creio que não houve ruptura, tá? Ou, ao menos, nada tão grave, porque em muitos locais fizeram os chamados hospitais de campanha, que explicando em palavras bem simples, é você montar leito para Covid-19 em estádios, por exemplo, ou então abrir setores de hospitais que estavam fechados para montar leito para Covid-19, enfim. Então houve um esforço para que houvesse um aumento dessa capacidade. Então, não chegou a haver uma ruptura assim muito terrível, mas justamente porque houve um esforço para aumentar o número de vagas, porque senão, com certeza, a situação seria bem pior.
No Irão chamam-se unidades auxiliares. E essas unidades auxiliares são cerca de uma centena no último mês. O Irão tem mais de 5.500 pacientes em estado grave. Agora imaginem um país que tem condições precárias, embargos internacionais, das maiores potências económicas, União Europeia e Estados Unidos da América. E mesmo assim, nem nesta situação esses embargos são cessados. É algo que confesso que me surpreende. E como é que o Irão já está tão habituado a lidar com esses embargos que conseguiu dar a volta à situação de alguma maneira? Ou seja, o Irão está tão mal quanto os outros países, não está pior do que os outros países. Está tão mal quanto, aliás, há países que estão bem piores do que o Irão, apesar de tudo. A França, a Espanha, a Itália, o Reino Unido. E o Irão, apesar de tudo, tem estado. Apesar de nunca ter tido uma baixa de casos muito significativa, quer dizer, achamos nós. Eu, na altura, achava que 1.000 casos era muito, ainda assim, para o Irão, 1.000 casos por dia. Claro que agora, com 9 mil, a perspectiva é diferente, como já aqui falamos há pouco. Mas, quer dizer, o Irão, tem-se conseguido dar a volta à situação de uma maneira. O Irão teve nesta semana mais de 400 pessoas a entrar em unidades de cuidados intensivos. Porque atenção, eu estou falando só de pessoas em estado grave, não estou a falar do resto, estou a falar só de pessoas em estado grave, 5.500. Fora o resto, não é? Aqui em Portugal nós temos 370, 360, estamos, ai Jesus, porque só tínhamos 373 camas para a Covid-19 e esse valor está praticamente no limite. É um país com 10 milhões, é verdade, mas se duplicássemos 10 milhões por 8, obteríamos 80 milhões, já seria muito perto daquilo que é o Irão, 84, e no entanto, eles conseguiram 5.500 camas para unidades de cuidados intensivos. Ora, se multiplicássemos 370 por 8, não daria nem 3 mil. Portanto, aqui se percebe a capacidade da resiliência de um país que não é muito falado na comunicação social, mas que tem realmente muitos, muitos casos. Gabriel, estamos no fim do nosso programa. Não sei se há algo mais queira acrescentar.
Não, é só um comentário em relação ao Irã, né? Que realmente é isso. É como nós falamos aqui no Brasil, né? Você aprende a se virar com o que você tem. E o que o Irã tem é isso, é o embargo econômico de potências e tem que se virar, né? Tem que a vida tem que prosseguir, né? E eles estão conseguindo ali. De alguma forma, né, eu não conheço as estruturas desses leitos, né, então eu não posso falar muito sobre, mas o fato é que eles estão conseguindo ali ficar mais ou menos ali no mesmo nível que os outros países que não têm embargo, né? Então, eu fico feliz, né, que eles estão conseguindo ali se manter. E eu acho que é isso. Eu agradeço a quem acompanhou mais essa edição e até a próxima.
Ora, ouvintes, também me despeço de todos vós. Hoje não há Direto 21, mas amanhã haverá certamente o 13 em ponto de informação. Quem quiser pode participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou através do nosso WhatsApp 00351-910-222-400. Já é certo que para a semana o assunto será eleições nos Estados Unidos da América. Esta semana era para ser o tema, não foi? Será na próxima semana, o que até já será um bónus, porque vamos ter aqui já mais contagens, mais decisões e mais matéria de análise para falar nos próximos 30 minutos. Boa tarde, até para a semana.